Boa noite, estamos de volta agora ao segundo bloco do seu programa Contextura Sonora. E hoje uma convidada, primeira convidada, entre aspas, ouvinte, e ela gentilmente acatou ao meu pedido. E, então, Juliana Hertal, tudo bem?
Tudo bem, na medida do possível, e a música nos salva neste momento, né?
A arte, eu digo, a arte nos salva, né, também.
Com certeza.
E a gente consegue, pelo menos para mim, não sei se como é que é para você, mas para mim, a trabalhar com música, a trabalhar com arte, isso faz, às vezes, é uma ida e volta, né, da realidade pro mundo onírico, assim, né? Como é que funciona isso para você, como, vamos dizer, ouvinte, né?
É a forma de transcender, né? É a forma de sair um pouco dessa realidade difícil que estamos passando, pegar um pouco de oxigênio, literalmente, ar, digamos assim, no mundo onírico, no mundo dos sonhos, porque a arte nos faz transcender, a música nos faz transcender, e é através dela que conseguimos ter um pouco de paz de espírito e equilíbrio energético para podermos ter fôlego e enfrentar, ajudar o próximo, estar conforto com os amigos e nos sentirmos melhor.
Nossa. Pois é, eu não sabia, quando eu te convidei para participar, eu não sabia que você tinha um envolvimento maior, assim, com essa questão artística, no sentido de cantar, de fazer música e tal, porque a gente tinha aquela... A gente conversava pelo Face, né? Ali. E não sabia também que a gente conhecia a gente... O mundo é meio pequeno, Curitiba não é pequena.
Ainda, né? Graças a Deus, eu adoro ainda a Curitiba pequena.
Com esse teu envolvimento que você colocou ali, que até fez a apresentação sua no primeiro bloco lá, que você também compõe, como é que é isso?
Bom, isso foi há algum tempo atrás. Eu acho que, acredito que todo artista tem seus momentos de inspiração, e a composição não é todo dia que ela nos cutuca e se manifesta, né? Então teve uma fase de bastante produção, eu tinha bastante inspiração e comecei a compor jazz, músicas de jazz, mas como faz muito tempo que eu me formei no conservatório, na época eu sabia ler partitura, hoje eu já esqueci, pois você bem sabe que se a gente não pratica, a gente esquece, né?
Não é como andar de bicicleta, né, que fala?
Não é mesmo. Então, na época eu estava bastante ativa, o foco era completamente a música popular, nesse caso, né? Mas daí tive a inspiração de escrever algumas músicas em jazz. O Saul Trupetti e o Valtel estavam entre nós, né? E daí tive o privilégio de ter essas melodias arranjadas por eles.
Que legal! Né?
Mas eu digo que hoje, né, aos 45 anos, vou dizer que eu tive um momento de muita produtividade até os 30 anos. Então já faz uns 15 anos, mais ou menos, em que a música entrou ficou naquele momento, ela ficou guardada naquele espaço-tempo lá, né? Eu passei a me dedicar a outras atividades. Eu tenho várias fases, eu sou de peixes, então uma hora vai para música, outra hora vai para teatro, e assim vai, né? Mas o teatro também foi uma constante muito grande na minha vida, desde os anos 2000, né? E, enfim, trabalhei no Teatro da PUC. E, enfim, essa questão da composição foi muito útil enquanto eu estava estudando, né? Porque não basta somente a inspiração, a gente tem que ter uma dedicação, ter um entendimento, né?
Sim.
Trabalhar muito por mais que você tenha lá, poxa, me veio uma melodia, às vezes vem de madrugada aquela melodia pronta, você vai precisar dos músicos fazer o arranjo, a harmonia, dialogar com você, senão você fica sozinho, não é?
Agora...
Foi uma fase muito boa.
Tá, eu queria voltar um pouco nessa tua fala dessa melodia que vem dormindo, e aí você fala que você precisou do auxílio de músicos, de gente que fizesse um arranjo, que colocasse essa melodia dentro de um padrão, certo?
Exato.
Tá. Esse padrão vem da onde? Eu quero começar a chegar nas músicas que eu te mandei, entendeu?
Eu tô rindo que eu tô lembrando já das músicas que você me mandou. Bom, veja, era o padrão... Eu queria, na ocasião, jazz, um padrão de estilo, né?
Yeah.
Porque falando das músicas, inclusive incríveis, que você me mandou, elas também têm a essência daquilo que eu pedia para eles. Por exemplo, o diálogo, né? O diálogo dentro daquilo que eu estava sentindo e dentro daquilo que eles sentiam. Então eu vou pegar aqui, eu vou linkar. As músicas que você me mandou, né? Naquela época eu precisava muito de um diálogo. Então o que acontecia? Dependendo da música, da frase que eu fazia, o Saul respondia. Aliás, ele era um respondão, vamos falar sério.
Você,
né?
Diz assim, ele respondia melodicamente, estão falando.
Melodicamente, tá. Dando.
Ah, sim. É um diálogo isso.
Olha, vou te dizer, só um dia eu vou mandar as músicas pro seu programa para serem analisadas. Não vou nem contar, acho que o pessoal vai descobrir só ali, vai dizer, mas esse trompete tá meio conhecido. Então ele dialogava muito comigo, sabe? Então se a gente fazia, por exemplo, uma frase triste, né? Ele fazia... digamos assim, uma resposta em tristeza à forma dele, do jeito dele, né? Então, e agora fica meio complicado reproduzir, né?
Certo.
Mas assim, de repente o baixo fazia também uma coisa que... Era tudo intuitivo, eu deixava eles livres no estúdio.
Certo.
Eu falava, olha, faz a base, gravava só a bateria... O restante é intuitivo, os instrumentos de sopro eram intuitivos. Entra na frase, faz a frase que você quiser, no momento que você quiser. Eu dava essa liberdade, isso era muito gostoso, sabe? Ainda bem que eu tenho tudo aqui gravadinho,
então,
para poder provar.
não preciso, não acredito em você. Agora, as peças que eu te mandei... É bem dentro do padrão que a gente tem aqui apresentado no programa, que são espontâneo, né? A gente não... as peças, quer dizer, os compositores, todos os músicos e tal que a gente está apresentando no programa, eles fazem música espontânea, significa, não é pré-escrita, não tem partitura, não tem nada, é aquilo que você sente na hora, né? Mas eu quero só cutucar você um pouco, no sentido de quando você fazia uma peça, vamos supor, você, eu digo, não você, Juliana, mas quando a pessoa faz, vamos, em pessoal assim, né? Quando você faz uma peça, olha, voltei com você,
baixava aquela entidade criativa?
Não, mas essa entidade criativa, ela já vem... forjada de um padrão histórico, de um padrão cultural, de um padrão tradicional, né? E aí, quando você pede para alguém fazer tocar em cima, mesmo que ele faça, você não, porque quem compôs a música não coloque um parâmetro para ele, você começa aqui, termina aqui, começa ali, depois termina ali, aí você deixa o cara fazer isso, depois você entra, né? Essas combinações que existem. Mesmo assim, você está trabalhando com, como se diz assim, com um padrão fixo de notas musicais, de tonalidade, de pulsação, de ritmo, já está tudo...
Verdade,
né?
Verdade.
Então, quer dizer, é uma liberdade... Que
dentro de um padrão.
Dentro de um padrão, isso.
Enfim, não é uma liberdade.
Existem várias formas, né, de se sentir livre, né? Como é que é a história do sapinho dentro do poço, né? Ele nasceu no poço e para ele aquele era o mundo. Deu uma enchente uma vez, trouxe um sapo de fora do poço, e o sapo falou que nada, mas você mora num mundinho que não existe, que é muito pequeno. Lá fora é muito maior, o sapo nem, o outro nem... Então, é mais ou menos fazer essa relação. Então, eu te mandei as peças e aí... Que
eu tô rindo agora. Porque eu achei muito divertido, tá? Então vamos lá, você quer falar das peças?
É, vamos falar agora, porque a gente já colocou, acho que a gente já pôs aí pro Vitor a questão dessa coisa do padrão, né? Que é uma questão bem central, assim, do programa, né? Que é essa coisa da espontaneidade, da coisa do... Não tem forma, sem ritmo, às vezes tem, às vezes não tem, né? Como é que você sentiu? Porque eu te mandei, foram 4 peças, né?
Aham.
E sem... E não importa quem fez, quem não fez, isso é... Fica assim para não influenciar, mas só a sonoridade e a forma é a coisa que tem. Como é que você se sentiu ouvindo? Como é? Me dá a tua experiência.
Cada uma me despertou um sentimento diferente. Cada uma me levou a um lugar diferente, né? Como eu sou muito aberta ao escutar, né? Eu procurei me deixar livre como um papel em branco. Então, algumas me deram sentimentos de agonia, outras me deram um sentimento de suspense. Eu pensava, meu Deus, eu quero ver como é que vai acabar essa peça, porque dá a impressão assim... todos os músicos gravaram juntos ou foi cada um separado? Como foi isso?
Não sei.
Então, essa é a pergunta que surgiu na minha cabeça. Eu falei, será que eles estão juntos? Será que eles estão separados? Mas em algum momento eu via uma melodiazinha solta que se desconstruía, mas me gerou vários sentimentos. Então, vamos lá. Por exemplo... A primeira peça, o primeiro arquivo, me veio acordes dissonantes, né? Tive um sentimento de agonia com confusão, né? Porque eu não conseguia entender o que você falou do padrão. Eu falei, nossa, por onde a gente começa, né? Daí eu falei, seria isso um experimentalismo, né? Fiquei com os sentidos confusos, não há melodia, harmonia, e me deu uma sensação, harmonia sinistra e aterrorizante.
Tá.
Falei, nossa, isso ia ser ótimo numa peça de teatro, porque eu faço teatro. Falei, nossa, isso deve ser muito bom num determinado contexto. Eu tentei contextualizar.
Teve um músico aqui na semana passada, o Paulo, que ele diz assim para as pessoas, olha, se você imaginar que você está vendo um filme e que isso é uma trilha sonora, daí você consegue entender, quer dizer, fazer...
Foi exatamente isso que o meu cérebro buscou, intuitivamente. Peraí, então vamos... Ah, tá, eu coloquei no teatro. Coloquei no teatro e falei, ah, tá, vamos fazer uma peça do Kafka com esse aqui. Né? Então, mas bacana, bem interessante.
Tá.
Dois. Okay. Você quer que eu siga assim em ordem?
Pode ser, porque o primeiro bloco eu vou colocar as músicas em ordem. Então a primeira, a segunda e depois no terceiro bloco as outras duas, né? Entendeu?
Uhum. Então, se tiver bem de acordo com a sequência, eu fiz bem na ordem, tá?
Tá.
Bom, a segunda, não sei. A segunda questão experimental.
Não, ali é tudo espontâneo.
Olha, eu gostei muito do efeito eco, de reverberação, me gerou um sentimento de suspense, me remeteu à inércia e algo pungente que surge com os agudos, que parece intervir dentro da inércia. Então ela tem uns momentos assim, dá a impressão que está numa inércia, estou dizendo de sentimento, certo? De repente aparece algumas sensações cutucando. Se eu te dissesse o que, que me levou, isso aqui não foi muito bom, mas eu imaginei assim, foi bom e não foi, por quê? Eu imaginei uma pessoa deitada, né, numa UTI, e de repente vinham estímulos para acordá-la, né? Estímulos, né? Então, que vinham com aqueles sons mais agudos, né? Ou pode ser também, gente, a pessoa está na rede, um mosquito, a gente nunca sabe. Mas no meu caso, eu levei de uma forma bem interessante.
Bem atual, né?
E me gerou suspense. Eu falei, eu quero ver aonde essa peça vai acabar. Porque essa própria peça, ela gera uma história na nossa cabeça. No meu caso, na minha, eu já começo a criar uma história por escrever muito. Eu falo, eu quero ver onde que vai acabar. Será que vai acabar com baixo? Será que vai acabar com, enfim, aquilo que eu imagino que esteja sendo tocado, né? Com um violino, com algo estridente, preciso de um final para isso. Essa peça é uma peça de teatro musicada e os personagens são os instrumentos.
Isso é bacana. Eu trabalhei uma vez, eu fiz musicoterapia, tinha uma técnica de apresentar as pessoas como instrumentos musicais dentro de uma harmonia, né?
Então,
a mãe era um instrumento, o pai era outro instrumento, a coisa aí funcionava. As pessoas que fizeram consulta comigo disseram que foi bem legal fazer essa relação, né? Daí eles estão de acordo, aí são dissonantes, aí vão no mesmo ritmo, aí um bate no ritmo do outro, entende? Fazer uma questão assim. Beleza, então, por isso que eu digo que arte é vida, né?
Arte é vida, totalmente. Totalmente. Existe, como dizia Nietzsche, todo mundo conhece a frase, né? Para que a realidade não nos destrua.
Então, né? Vamos continuar.
Vamos, eu só quero fazer mais uma observação sobre esse arquivo 2, a música 2. O silêncio e as interferências, né? Um diálogo de paz e emoções delicadas, não necessariamente agressivas. Então, mesmo quando vem as interferências, são interferências delicadas. Eu gostei do eco, vou colocar eco, não sei qual seria o reverso. Ela é boa para meditar. Coloquei aqui, bom para meditar. Fechar os olhos e meditar.
Beleza.
Então, vamos para 3?
Escute, antes de ir para 3, eu estou vendo o seguinte, a gente já está acabando com o nosso tempo do bloco.
Ah, mas aí você não pode editar, não?
Não, pois é, eu vou editar, mas aí a gente pode, você pode fazer o seguinte, dá para a gente fazer, avançar um pouquinho no terceiro bloco daí. Tá bom?
Tá bom.
Porque daí no terceiro bloco a gente vai falar da terceira e a quarta música, que é o que eu vou pôr. Entendeu? Então, gente, já voltamos com o terceiro bloco.